trabalham dos direitos das pessoas com deficiência, que é um grupo de trabalho que existe no âmbito da primeira comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. No prosseguimento dos nossos trabalhos, hoje vamos proceder à audição da APPACDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, no âmbito dos nossos trabalhos, sendo que a presente audição decorre por videoconferência e devido às limitações que vivemos atualmente, fruto da pandemia, da presença das entidades na Assembleia da República. Dito isto, iríamos dar início à reunião, deixando desde já a nota, agradecendo a presença e cumprimentando o Sr. Presidente da Direção, Mário da Mata, bem como a Sra. Doutora Olívia Felícia, que nos estão a acompanhar. Dar nota do andamento destes trabalhos, a forma como eles se processam. Disporão, Vossas Excelências, 10 minutos para uma intervenção inicial, onde nos expõe aquilo que entendem ser importante e relevante trazer ao conhecimento da Assembleia da República. Seguir-se-á, a essa intervenção inicial, uma intervenção por parte dos grupos parlamentares de 5 minutos a cada um. Findas essas intervenções, disporão novamente 10 minutos para as respostas finais ou ainda para completar alguma nota que não tenham conseguido dar na fase inicial e considerem relevante. Dito isto, porque me foi aqui dada nota pelos serviços que poderiam pretender dividir as intervenções, caso assim pretendam, está naturalmente na liberdade da APPCCDE fazer essa repartição, conforme entenderem, dentro daquele que é o tempo que têm disponível. E, sem mais delongas, agradecia desde já a vossa presença, dava-vos as boas-vindas e tenho a palavra, portanto, agora aguardo nota para me dizerem quem vai intervir, se é o Sr. Presidente Mário da Mata ou se é a Sra. Doutora Olívia Felícia. Muito boa tarde. Não estamos a ouvi-lo, tenho o microfone desligado. Sr. Presidente? Agora
Já
sim.
estão a ouvir?
Agora sim,
Pois
faz favor.
sou eu, meu nome é Mário Matos, eu sou presidente da direção, como disse, e intervirei e passarei a palavra à Olívia sempre que for necessário para esclarecer enfim, as vossas respostas e complementar aquilo que eu possa dizer. Portanto, eu sou pai e sou presidente da APPACDM de Lisboa, que é uma instituição que se criou em torno da pessoa com deficiência mental. E isto parece-me um elemento extremamente importante, no fundo, para situar a posição da ABBA-CDM perante os direitos da pessoa com deficiência. Isto porque, naturalmente, estou a falar na terceira pessoa em relação àqueles que reclamam o exercício dos seus direitos. Portanto, não é a voz deles diretamente que está a ouvir, é uma terceira pessoa a quem cabe a responsabilidade de os interpretar e de ser a voz deles. Porque, aliás, se fossem eles que estivessem a falar, certamente ouviriam frases como ser bem tratado e com respeito, conhecer os apoios existentes na instituição, ter salas arejadas, grandes e em boas condições, dar as minhas ideias e opiniões, serem respeitadas as minhas escolhas e ideias, reclamar-se e ser ouvido quando não estou satisfeito, ser ajudado quando não consigo resolver os meus problemas. Estas são frases ditas na primeira pessoa, quer através de inquéritos que desenvolvemos anualmente, quer através de reuniões com representantes, quer naturalmente no dia a dia, no contacto que temos com todos eles. Expressar-se-iam desta forma e nós vamos tentar corresponder facto, aquilo que são os seus direitos, o exercício dos seus direitos. A APPACDM de Lisboa, vou tentar respeitar os 10 minutos, foi fundada em 1962, 14 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1978, foi criada uma creche, a Tartaruga Guia-Lebre, que foi uma creche de inclusão social, de inclusão das crianças com deficiência, em que havia 30% de crianças com deficiência e 60% o restante de crianças ditas normais. Foi uma creche pioneira em Portugal e das primeiras na Europa, portanto, tivemos um passo em relação à inclusão, que antecedeu muitas das declarações e dos direitos que ficaram expressos posteriormente. Naturalmente, isto porque os direitos normalmente acompanham a vida da sociedade e as ansiedades da sociedade. Posteriormente, na década de 90, criámos um conjunto de serviços que visavam e visam dar resposta às necessidades durante a vida dessas crianças, nomeadamente um centro de consultas e diagnóstico, que entretanto foi desativado por falta de recursos e pelo desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Na área de educação, tínhamos a creche, como referi, a área da infância, um centro socioeducativo e equipas de integração no ensino regular. Também uma área de formação e emprego, atividades ocupacionais e lares residenciais. Posteriormente, a integração das crianças com deficiência mental no ensino público passou a ser uma prática que apoiamos e que aplaudimos. Para esse efeito, nós também participamos através de um Centro de Recursos para a Inclusão, que atua em 13 agrupamentos de escolas, com cerca de 19 técnicos de várias terapias. Portanto, mais tarde, surgiu uma definição de qual a qualidade dos serviços que devia ser prestado. Surgiu através do ECOS, um sistema de qualidade e de acreditação da qualidade que tenta apontar para que os serviços não devem ser indefinidos, mas devem ser aqueles a que eles têm direito e estabelece metas e objetivos para esses serviços. Esta instituição, como disse, foi fundada em 1962 e deu origem a cerca de 30 congêneres em quase todos os distritos do país. Desde 2003 foram autonomizadas patrimonialmente e juridicamente e hoje estão sob uma federação que é a Humanitas, a Federação para a Deficiência, e mantemos hoje serviços e respostas sociais que são de creche, a que referi, o Centro de Cursos para a Inclusão nos três agrupamentos de escolas, formação profissional e emprego, centros de atividades ocupacionais e lares residenciais. Esta instituição está ativa em três concelhos do país, em Lisboa, com cinco estruturas, em Almada com uma estrutura e em Cascais também com uma estrutura. Temos 250 colaboradores com uma idade média de 48 anos, dos quais 250 a 42 técnicos especializados que atuam de uma forma multidisciplinar. O nosso orçamento anual é de 5,8 milhões de euros, 175% de origem pública e 25% com participações familiares e outras. Entrando agora naquilo que nós identificamos como alguns constrangimentos ou limitações ao exercício dos direitos, iria referir sucintamente, relativamente a cada uma destas respostas sociais que temos, quais são os principais constrangimentos que encontramos. A creche, como disse, foi criada como uma creche de inclusão, tinha um conjunto de terapias que eram e são fundamentais para o desenvolvimento, em particular numa idade precoce, que é exatamente o caso. Uma vez que foi o governo decidiu que todas as creches e jardins infantis, sistema público, deviam acolher também as crianças com deficiência, ao nível de posteriormente haver acontecer num período normal de ensino. Por via disso, esta creche deixou de ter apoios para as terapias específicas e elas passaram a ser prestadas a essas crianças por equipes de intervenção do Ministério da Segurança Social. Claro, o princípio nós aceitamos o princípio e achamos que o princípio está adequado, só que o que temos a referir é que o nosso entendimento é que, de facto, por restrições, com certeza, orçamentais, essas terapias são prestadas de uma forma limitada, com poucas intervenções semanais, pouco tempo semanal, repito, num período da vida das crianças em que são mais importantes e são mais produtivas em termos da sua habilitação para a vida. Relativamente à educação, como disse, atuamos nos 13 agrupamentos escolares, pela equipe do Centro de Cursos para a Inclusão, e também nós temos técnicos de várias especialidades, terapia da fala, ocupacionais, psicologia, mas o que nos oferece dizer nesta matéria, naturalmente também concordamos em absoluto com a inclusão, mas temos alguns reparos a fazer, nomeadamente a insuficiente diferenciação pedagógica em contexto de sala de aula, o que conduz à existência de espaços segregados para crianças com alunos com deficiência, a insuficiência de recursos no próprio contexto da sala de aula para atender às necessidades individuais das pessoas com deficiência intelectual, a inexistência de equipas multidisciplinares que atuem na capacitação de diferentes intervenientes no processo educativo, um projeto de vida pensado nos diferentes domínios da qualidade de vida, tornando efetivamente os currículos mais funcionais para a sua vida futura, a insuficiência de recursos para uma intervenção integrada, nomeadamente no triângulo que é a criança, a família e a direção pedagógica. Temos o tempo disponível, os recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação para prestar estas terapias, acabam por fazer-se centrar no número de crianças atendidas e não na qualidade da terapia prestada, repito, onde estes agentes são extremamente importantes para a criança, a família e a articulação com a direção pedagógica. E também há que referir que existem realidades diferentes nos diferentes agrupamentos escolares. No âmbito da formação em emprego, temos uma área de formação profissional. E o que se verifica é aquilo que é sabido, baixas taxas de integração no mercado de trabalho, nós tivemos 14% nos últimos 3 anos, o incumprimento de cotas de emprego, quer no setor público, quer no setor privado, a sensibilização dos potenciais empregadores sobre as suas capacidades e direito ao trabalho, recursos humanos e tecnológicos insuficientes para as necessidades individuais. São necessários o reforço de competências digitais e programas de formação à medida, e tutores e conselheiros de formação, quer na orientação profissional, quer no apoio pós-contratação. Portanto, existe, mas existe em forma insuficiente. No apoio ocupacional, digamos, no apoio ocupacional, nós, dos 700 utentes atendidos, nós temos cerca de 260 utentes em apoio ocupacional, com uma média de idades de 43 anos e um grau de deficiência entre o 31%, que é severo, e o moderado, 57%. O envelhecimento precoce representa uma das maiores preocupações e necessidades de suporte no âmbito de recursos humanos, tecnológicos e de equipamentos. Também há uma área extremamente importante para alguns, para os que têm mais competências, que é o desempenho de atividades socialmente úteis. Oportunamente, em 2006, a Portaria 432 previu esse tipo de resposta em estruturas de acolhimento, que são empresas e com as quais serão assegurados protocolos em termos que estão legislados com objetividade.
Senhor
A
Presidente,
verdade é que.
já ultrapassou em grande parte,
Perdão.
em grande, abundantemente o tempo. Eu ia-lhe pedir que fosse terminando, por favor, porque
Sim.
já vai longo.
Eu peço desculpa,
Obrigada.
tinha o relógio, mas não vi. Sim, também tem
Eu sei.
os lares residenciais, enfim, o que mais nos preocupa é a necessidade de apoios no âmbito da saúde, enfermagem, na geriatria, porque, enfim, o envelhecimento é uma situação, e até uma evolução para cuidados continuados, que já temos pessoas nessas circunstâncias. Finalmente, o regime do maior acompanhado, que foi um instrumento importante, mas que relativamente à nossa população, muitos partem com atraso, uma vez que cerca de 82% já têm processo de inabilitação e interditação. Termino, enfim, disse o essencial, agradeço a vossa atenção por ter assistido o tempo. E ficamos disponíveis para tentar responder às vossas questões.
Obrigada, Senhor Presidente. De facto, embora tenha ultrapassado o tempo, eu acho que sempre que é mais profícuo permitirmos que se acabe o raciocínio do que interromper abruptamente e, portanto, dito isto, agradecendo desde já a intervenção inicial e os esclarecimentos que nos trouxe, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marta Freitas, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadão Deficiente Mental, cumprimentar o Dr. Mário Matos e a Dra. Olívia Felícia, na voz dos vossos associados, agradecer todos estes contributos que nos deixaram. É importante para ter um conhecimento da realidade que é vivida pelas pessoas com deficiência mental e ajuda certamente a ir ao mais ao encontro das necessidades sentidas. E neste sentido, ao elencarem alguns dos constrangimentos e limitações que têm sentido, verificamos na área do apoio da estrutura residencial, das atividades para estimulação, como nas terapias, também no apoio à formação. E nesse sentido, queria colocar algumas questões: como é que têm visto o reforço e alargamento, o reforço essencialmente do apoio ao MAVI. Verifiquei que é uma que é importante na vida das pessoas com deficiência mental. Como é que está a ser feito o apoio às pessoas com deficiência mental agora com o encerramento dos CAUs? Como é que está a ser acessível as terapias? Como é que vem também toda esta estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência para 2021-25 que está a ser traçada e esteve em consulta pública, bem como o plano de recuperação e resiliência que visa aumentar as respostas e melhorar a requalificação das estruturas residenciais, as respostas da rede de cuidados continuados, também como é que é vista o alargamento, se é importante também para as pessoas com deficiência mental das UCCs, e que esse apoio das terapias, onde é que verificam que seria a maior necessidade de reforçar, se é mais em domicílio, se é nas respostas sociais já existentes, é importante perceber e compreender melhor onde é que são as maiores lacunas e que sugerem para que se possa evoluir, para que se possa dar efetivamente ir, mais apoio às pessoas com deficiência mental. Ainda dizer que existe também um investimento e medidas na área da empregabilidade, da formação, de alargar as competências digitais da pessoa com deficiência, e aqui também levantava essa questão, que dizia que já existe algumas respostas, mas são insuficientes, e é importante perceber em que medida é que são essas insuficiências e de que forma que sugerem e deixam aqui uma sugestão para que se possa contribuir para que sejam melhoradas essas respostas. Perceber se têm feito esses contributos até para esta Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência que referi, para o Plano de Recuperação e Resiliência, como é que tem sido esta proximidade com as entidades competentes. Portanto, perceber um pouco mais e de forma mais aprofundada as sugestões e questões que nos deixaram neste tempo, que já sabemos que é limitado, mas é importante compreender e aprofundar melhor todas estas questões agora nesta próxima ronda. Por isso, só agradecer mais uma vez todos os contributos deixados, ao compromisso do Grupo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de realmente olhar a que novas medidas sejam aprofundadas, melhoradas, já existentes, e que possam realmente melhorar a vida de quem tem alguma limitação no seu dia-a-dia. É por isso que cá estamos, por isso agradecer mesmo por nos darem esta oportunidade. Obrigada.
Obrigado. De facto,
muito obrigada. Peço desculpa, Sr. Presidente, no fim dos grupos parlamentares, responderá, primeiro intervém todos os grupos parlamentares, portanto, peço-lhe que aguarde, compreendo a ansiedade para responder a todas as questões, mas agora iria passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira, dispõe também de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas e ao Sr. Deputado deste grupo de trabalho. Muito obrigada ao Sr. Mário Matos e Olívia Felícia, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, pelos contributos que já aqui deixaram, por este conjunto de boas práticas da APPA-CDM que já deixaram refletidas, pelo trabalho de quase 6 décadas dedicados à inclusão e ao direito do exercício da plena cidadania, São 59 anos a promover a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade, com qualidade de vida, no respeito pelos princípios que consagram este direito ao exercício de plena cidadania. Retive uma frase dita por um diretor vosso que dizia: são anos a fio de dedicação que pedem outros tantos mais. De certeza que serão mais anos a contribuir para a inclusão e para o bem-estar das pessoas com deficiência mental. Daquilo que já nos deixou e das dificuldades que já pudemos perceber que continuam a atingir as pessoas com deficiência mental, gostaria, no entanto, de deixar alguns comentários e algumas perguntas para depois também podermos tomar algumas decisões no nosso trabalho. A verdade é que, e a Sra. Deputada do Partido Socialista também aqui já referiu, a questão do modelo de vida independente, o Partido Social Democrata gostaria de vos perguntar se o modelo que está previsto e o modelo que está na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência é um plano que vai, de facto, contribuir para o bem-estar do cidadão deficiente mental e se esta política de não institucionalização será um contributo importante nestas pessoas com estas características. Vivemos num tempo diferente, num tempo de pandemia. Em audições a outras associações foi-nos dito que este, e relativamente ao Decreto-Lei da Educação Inclusiva, este Decreto-Lei 54/2018 trouxe alguns retrocessos nas aprendizagens de alguns alunos com características muito específicas. O que gostaria de lhe perguntar é se têm também esta noção de que este Decreto 54/2018 fez com que os alunos com deficiência mental fizessem retrocessos nas suas aprendizagens e se teremos que rever e de olhar para este decreto para melhorar a vida destes alunos e a sua verdadeira inclusão. E ainda neste capítulo da inclusão, perceber se a pandemia, além do que nos já falou da questão das terapias que ficaram aquém do que seria esperado, que perspectivas é que tem agora para um terceiro período que estará aí a acontecer. O Governo teve aqui esta decisão de manter os alunos nas terapias, os alunos com necessidades educativas especiais, com medidas adicionais no seu percurso escolar para poderem frequentar as terapias. Infelizmente sabemos de casos onde nem todos os agrupamentos tiveram este cumprimento daquilo que foi dito. Se o Sr. Presidente tem relatos de alunos com deficiência mental que tivessem sido excluídos das terapias e o que perspectiva para este terceiro período que está agora a acontecer. Um assunto que está na ordem do dia e que o PSD tem dado particular atenção é a questão de vacinação. O PSD fez questão de fazer uma pergunta para perceber porquê que as pessoas com deficiência mental incapacitante não fizeram parte da lista de comorbidades na segunda fase de vacinação. E se perguntamos também se o Governo estava a considerar, face à evidência científica existente e à boa prática de países vizinhos, incluir os portadores de deficiência mental incapacitante maiores de 16 anos, não institucionalizados, na lista de pessoas a vacinar na segunda fase. Ainda não obtivemos resposta, mas gostaria de lhe perguntar se de facto esta é uma preocupação, se, no vosso entender, as pessoas com deficiência mental incapacitante maiores de 16 anos não institucionalizadas deveriam de beneficiar da vacinação agora na segunda fase deste tempo que estamos a atravessar. E para terminar, perguntar-vos também se nos podem relatar, e para juntar aos muitos casos que temos registado e questionado a Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, a questão dos atestados multiusos. É verdade que já nos foi dito pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde que março teria nova legislação. O Sr. Secretário de Estado não conseguiu, foi clarificar quando é que as juntas médicas podem ser retomadas e, com isto, os atestados multiusos serem prestados às pessoas que deles necessitam para beneficiar das medidas sociais. Gostaria de lhe perguntar se podem aqui deixar relatos de apoios que foram deixados para trás por causa da falta das juntas médicas e do atestado multiusos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha por videoconferência. Portanto, Sr. Deputado, se nos estiver a ouvir, tem a palavra, como já sabe, os habituais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e cumprimento naturalmente os representantes da direção da APPA-CDM, a quem não apenas cumprimento formalmente, como cumprimento também pelos muitos méritos que o trabalho desenvolvido pela APPA-CDM ao longo do tempo tem, de facto, tem conseguido. As senhoras deputadas Marta Freitas e Carla Madureira já colocaram um elenco de questões bastante vasto e que naturalmente já é um caderno de encargos suficiente para o Sr. Presidente, nos escassos minutos que depois terá a sua intervenção, enfim, é um caderno de encargos bastante grande para poder responder. Eu junto-me a essas perguntas por inteiro, o grupo parlamentar que aqui represento junta-se a essas perguntas, porque elas são realmente muito importantes, as que dizem respeito agora mesmo à questão dos atestados multiusos, à questão das atividades letivas, à questão da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Tudo isso é relevante e, portanto, não vou insistir nessas perguntas. Estou certo de que nos dará a sensibilidade da APPA-CDM para esta matéria. Há, todavia, duas... Enfim, a isto se junta, evidentemente, tudo aquilo que diz respeito aos efeitos da pandemia sobre a atividade da associação e em que medida é que, enfim, neste contexto tão turbulento, há elementos que mereçam da vossa parte sugestões para o nosso trabalho no Parlamento, seja do ponto de vista de regulamentação, seja do ponto de vista de fiscalização política da atividade do Executivo. Há, todavia, uma matéria, e essa sim, muito brevemente a quero enunciar, que foi, enfim, colocada já de uma forma rápida pela Sra. Deputada Marta Freitas e que eu queria retomar, e que é a que diz respeito ao desafio da vida independente. Estamos a pensar, enfim, provavelmente para lá do tempo da pandemia, desejavelmente para lá do tempo da pandemia, muito embora, evidentemente, neste contexto em que estamos, o desafio não desapareça. Enfim, vou dizer aquilo que é óbvio. Nas muitas conversas que temos sobre esta matéria da vida independente, sempre aparece a opinião de que esse desafio é diferenciado consoante o tipo de deficiência que estejamos a considerar. Eu compreendo esse argumento. E, designadamente, muitas pessoas que chamam a atenção para essa situação sublinham que, no que diz respeito a pessoas com deficiências mentais e, sobretudo, deficiências mentais profundas, o desafio da vida independente é, digamos, uma espécie de miragem, na exata medida em que são pessoas, enfim, intensissimamente dependentes do apoio de terceiros. Compreendo o argumento. E, todavia, creio que o desafio da vida independente é um desafio difícil porque ele não se coloca para as situações fáceis, ele coloca-se para todas as situações. E, nessa exata medida, sendo um desafio que para todas as situações envolve uma reorganização, enfim, dos serviços públicos, do funcionamento social, da cultura instalada, não é? O mesmo se coloca, enfim, para situações de deficiência física mais ligeira ou de deficiência mental mais profunda. Quer dizer, o desafio é o mesmo, as respostas serão evidentemente diferentes e serão muito mais exigentes, evidentemente, no que diz respeito à deficiência mais intensa e, designadamente, aquelas com que a APPA-CDM trabalha no seu cotidiano. E, portanto, eu gostaria muito de perceber em que medida é que a APPA-CDM tem refletido e tem desenvolvido caminhos que sejam de aposta na vida independente, não apenas através da dotação das pessoas que, enfim, que estão no universo da APPA-CDM de competências adicionais, mas também de reclamação junto da sociedade e do Estado de que a organização da sociedade e do Estado seja, digamos, adequada digamos, a que estas pessoas tenham uma vida tão autónoma quanto é possível. Enfim, creio que nada disto é novo, como é evidente, mas suponho que seria muito importante que um interlocutor tão específico como é a APPA-CDM nos pudesse trazer também algumas mensagens, algumas exigências, algumas reflexões sobre esta matéria. Volto a cumprimentar o Sr. Presidente e agradeço-lhe a sua disponibilidade para nos ajudar a refletir e a agir nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. 5 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria também de cumprimentar o Sr. Presidente da APPA-CDM de Lisboa, saudando também o trabalho que têm desenvolvido ao longo de décadas, tendo a APPA-CDM sido criada efetivamente na ausência de respostas do Estado às pessoas com deficiência, e saudando também o trabalho que têm desenvolvido ao longo de todo este tempo. Há aqui algumas matérias que, tendo sido já abordadas, eu penso que poderiam e deveriam até ser aprofundadas na resposta final e na intervenção final que a APPA-CDM tiver nesta mesma audição. Importava aqui saber, eu não registei, mas o conjunto de utentes que a APPA-CDM acompanha, seja aqueles que estão institucionalizados, seja também num conjunto de outras respostas que a APPA-CDM assegura, de que universo é que estamos efetivamente aqui a falar, de um ponto de vista de números muito concretos. E o Sr. Presidente também tinha falado de um intervalo aqui, no fundo, do grau de deficiência das pessoas que acompanham, entre 31% e, não registei o número seguinte, pedia, por favor, que também desse essa informação, para que possamos também ter mais especificamente detalhado aquele que é o trabalho que também vão desenvolvendo e o universo das pessoas com deficiência com quem também vão intervindo. Sendo que, naturalmente, aquelas que são as respostas que existem, e o PCP tem-no afirmado, tem que ter em conta a heterogeneidade das necessidades e as características da deficiência e, no caso, também especificamente da deficiência mental. Eu pedi aqui também que fizesse ou que desse mais elementos relativamente às matérias da integração no mundo do trabalho, sendo que esta é também uma questão que nós temos abordado, nomeadamente na necessidade da formação profissional que é dada, considerar as características das pessoas com deficiência, mas também significar ao mesmo tempo condições para a integração e para a inclusão no mundo do trabalho, entendendo também este direito, que é um direito de todos, como devendo ser garantido às pessoas com deficiência, de acordo também com as necessidades que estas têm, naturalmente, e nas situações em que isto se possa verificar, e também perceber aqui, de um ponto de vista do próprio acesso a prestações e a apoios sociais, qual é o conhecimento que têm no âmbito também do universo de utentes que acompanham, seja na prestação social para a inclusão, seja até noutras respostas e noutros apoios e prestações sociais que existam e que os vossos utentes também tenham acesso. Já aqui foi abordada a questão do modelo de apoio à vida independente, não vou repetir questões que foram colocadas, era importante perceber concretamente no âmbito da deficiência mental e do conhecimento que têm, de que forma é que vem a aplicação destas mesmas medidas e a avaliação que fazem da mesma, sendo que importava aqui também que aprofundasse-me na intervenção final a questão das terapias, que falou inicialmente, da sua insuficiência, de serem poucas horas, no fundo, para garantidas às crianças e jovens, sendo que pedia aqui também que desse, se tiver essa informação, algum reflexo em relação a situações em que a interrupção das terapias significará sempre um retrocesso, de um ponto de vista que é o progresso e o desenvolvimento, naturalmente, das crianças e dos jovens que tenham um conjunto de
que tenham deficiência e, no caso, a deficiência também mental, num conjunto de outras terapias que lhes estão associadas. Neste último ano, até por força do contexto da Covid-19, tem havido várias intermitências, diria assim, também no âmbito das próprias terapias. Por isso, era conhecer no último ano qual foi a realidade que a PPA-CDM também acompanhou dos utentes que vai acompanhando, faça redundância, mas perceber este desenvolvimento, que aprofundasse quais são estas necessidades, estas suficiências que identificou e também as consequências que possam ter existido, de interrupções que se possam ter verificado. Mesmo para terminar, relativamente aos impactos também do surto da Covid-19, da realidade epidémica que o país enfrenta nas instituições da APPA-CDM, nos utentes que estão institucionalizados, mas também nas condições e na qualidade de vida daqueles utentes que, não estando institucionalizados, tinham e têm um conjunto de respostas que a APPA-CDM assegura. E também aqui, naturalmente, ter uma reflexão sobre a questão da vacinação das pessoas com deficiência. O Grupo Parlamentar do PCP dirigiu já uma pergunta ao Governo sobre esta matéria e era perceber a opinião da APPA-CDM, considerando a questão da deficiência mental, sobre esta mesma necessidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminada agora o período de intervenção dos grupos parlamentares, não está mais ninguém online, presumo eu. Terminando a fase de intervenção dos grupos parlamentares, daria novamente a palavra aos nossos convidados. Portanto, Sr. Presidente Mário de Matos ou Sra. Doutora, Olívia Felícia, caso como pretendam, também voltam a dispor de 10 minutos, agora sim para alguma nota que pretendam ainda completar e para responder às preocupações que os grupos parlamentares aqui colocaram. Portanto, tenha a palavra, faz favor. Estão a ouvir-nos e ver-nos?
Não podemos responder a tudo, de qualquer modo, enfim, começando pelo que está mais próximo, o efeito da pandemia nos nossos utentes e como é que respondemos à pandemia. Naturalmente, que a partir de há um ano a esta parte, nós incidimos na segurança, isto é, acabámos por privilegiar a segurança em detrimento das atividades, o que de facto teve um impacto negativo nos nossos utentes, mas havia questões de saúde a que responder. De qualquer modo, nós durante esse período, ao nível dos que frequentam os centros de apoio ocupacional e a formação profissional, nós mantivemos, no caso do apoio ocupacional, apoios online. Obviamente, nem todos têm acesso online, como enfim, é reconhecido em relação ao sistema educativo do país, mas todos aqueles que têm acesso online mantivemos contactos com as nossas psicólogas, com as assistentes sociais, com os utentes e com as famílias, e foi um contacto permanente no sentido de nos irmos apercebendo das necessidades e também de prestar o apoio, essencialmente, psicológico e com um conjunto de exercícios que podiam ser executados por eles neste período. Naturalmente que isto representa um retrocesso. É verdade que, e aqui tem que haver alguma realidade nisto, relativamente a grande parte da nossa população, e eu seguirei por aí daqui a pouco, da caracterização da nossa população, principalmente ao nível do Centro de Apoios Ocupacionais. Tínhamos muitos deles, eles têm uma idade média já de 43 anos e portanto, o que nós temos de facto é que manter capacidades, desenvolver aquelas que ainda for possíveis, mas a partir desta altura, essencialmente, há um esforço na manutenção das capacidades e de proporcionar qualidade de vida, no sentido também lúdico, atividades físicas, portanto, mais do que o desenvolvimento de novas competências que deviam ter sido feitas no início da sua vida e durante o período até ao fim da adolescência ou mais tarde. Porque sobre a questão da vida independente e parte a caracterizar a nossa população, portanto, eu ponho de parte, na creche temos 63 crianças que são normais, mas depois apoiamos cerca de 300 crianças nos agrupamentos escolares, com terapias, o Portanto, a intervenção, digamos, é pontual, é na prestação das terapias. Também mantivemos para os agrupamentos que sim participaram a presença dos nossos técnicos online, portanto, estiveram sempre disponíveis e intervieram nos casos em que havia condições para intervir. Depois, grande parte da nossa população está, de facto, em centro de apoio ocupacional. E são cerca de 250 que estão em apoio ocupacional, e foi esses que caracterizei com um perfil entre o moderado e o severo, de 37% e 53%, creio eu. Portanto, com esses, como disse, os tais contactos online, no sentido da manutenção de capacidades, e essencialmente no equilíbrio psicológico, que todos eles tiveram um impacto enorme da impossibilidade de estarem com os seus pares, com os seus amigos e, no fundo, com a vida social que mantêm. Relativamente à vida independente. Depois temos a população das residências, que é maioritariamente profunda, enfim, com algumas exceções, mas são deficientes mentais profundos, já com forte envelhecimento e diga-me.
Disponibilidades sociais.
Sim. E portanto, aí por maioria de razão, o cuidado teve a ver com a segurança em termos de saúde, e infelizmente, portanto, conseguimos conter o impacto da pandemia em níveis que consideramos bastante, bastante satisfatórios. Relativamente à vida independente, face à caracterização destas pessoas que estão connosco, a vida independente, de facto, para a maior parte delas, contém o constrangimento da sua visão do mundo e do modo como lidam com o mundo, e será de difícil solução. Existem, no entanto, algumas situações, como nós nos deparamos, de pessoas a quem reconhecemos competências e capacidades para uma vida independente, nomeadamente, portanto, com residências apoiadas. No entanto, aqui, ao optar-se por esse modelo, independentemente dos recursos que são necessários, desde, portanto, a habitação, aos apoios em recursos humanos que os acompanhar, há um pressuposto de que eles que podem entrar no mercado de trabalho. Portanto, que há apoios que existem neste momento ao nível do Centro de Apoio Ocupacional, que se encontrar uma solução dessas para viverem de forma independente e não terem que frequentar, num ou noutro caso, as nossas residências, eles terão direito ao apoio, por exemplo, que têm do apoio ocupacional pela Segurança Social. Naquilo que é o nosso universo, portanto, é esta a principal situação que consideramos ser dispor. Sem prejuízo de vos referir também que, por muito que nos custe, a realidade é esta, portanto, da parte das famílias, a autonomização dos seus filhos, dos seus familiares, por questões que são naturalmente culturais e do nosso modo de vida, muitas vezes eles próprios, por medo do risco, são também fatores de não avanço neste tipo de soluções. Relativamente, digamos, às prestações, a maior parte dos nossos utentes, a prestação de que dispõe é o PSI, portanto, a Prestação Social de Inserção, exatamente. É essencialmente essa. Naturalmente que a pandemia também teve impacto nos utentes, como eu disse, e também nas próprias famílias, inevitavelmente, não diretamente, mas através do contexto socioeconómico que estamos a viver e, portanto, de dificuldades em fazerem face aos encargos, quer do seu próprio agregado familiar, quer junto destas instituições, mas, portanto, temos encarado isso com compreensão e também na medida da nossa capacidade de esforço, com reduções de mensalidade da ordem dos 65%. Este mês fizemos 50%, mas descontamos 65%, tendo em atenção, enfim, a ponderação de custos variáveis que deixámos de ter e também o nosso contributo, e o facto, naturalmente, de recebermos fundos públicos para nos mantermos. Outras questões, Olívia, lembram-me bem?
Sim. É relativamente à estratégia nacional, nós aqui
Quer dizer alguma coisa, Olívia, sobre isto?
a estratégia organizacional, relativamente ao plano estratégico,
Sim, quer
nós vamos.
dizer alguma coisa sobre isto? Quer dizer, então, a palavra, se faz favor. Sim,
Aqui.
sim. Sim.
Boa tarde.
Boa tarde, sou a Tora.
Relativamente ao plano estratégico que foi falado, a organização irá apostar mais na requalificação das infraestruturas que tem, e já começou o ano passado a investir no programa PARES. Hão de convir que uma instituição com 60 anos, em que começamos com os donativos de algumas instalações, neste momento é preciso requalificar as estruturas. Portanto, o nosso plano estratégico incide muito nessa área de investimento. E além muito para lá do MAVI, não é? E da vida independente, face à caracterização que o Dr. Mário Matos já referiu, nós estamos apostados em tratar de questões como o envelhecimento da população, e nomeadamente na transição para cuidados continuados, novos acordos nesse âmbito, e nos, nos, na, na prestação da geriatria e de bons serviços de saúde. Portanto, a nossa área de intervenção e as nossas prioridades são estas neste momento. Apesar de, como o Dr. Mário Matos disse, os nossos programas individuais terem sempre a manutenção das competências e até a aquisição de algumas competências ao nível das novas tecnologias. Mas, no fundo, a caracterização da população da população que atendemos, também nos aponta para outros caminhos que têm a ver, essencialmente, como já referi, o envelhecimento. Obrigada.
Naturalmente, ao nível das tecnologias, são extremamente importantes para a comunicação e para a apreensão do que se pretende com os nossos utentes de centro de apoio ocupacional e também de formação profissional, uma vez que, de facto, são muito mais facilitadores do que a transmissão de comunicação e de conhecimento tradicional. Portanto, e aí apostamos, nós temos candidatado também a alguns programas e apoios, mantemos uma rádio, uma rádio que é feita pelos nossos utentes de call, e portanto se revelou e se revela extremamente importante na capacidade de comunicação, de verbalização e de estar com o outro. Portanto, temos tido de facto resultados que consideramos relevantes. Também neste momento, e o Olívio pode referir, nós mantemos um projeto com o Castelo Branco.
Sim. Com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, vamos candidatar novamente ao BPI Capacitar, e que tem a ver com um aplicativo que promoverá alguma independência, quer a nível da tomada de medicação, quer a nível do acesso à informação sobre os transportes. Pronto, como o Dr. Mário Matos referiu, nós estamos aqui no âmbito da deficiência, não é? Muitas ações são. E muitas medidas têm, nomeadamente o MAVI, têm muitas vezes em vista as deficiências físicas. Portanto, nós temos que percepcionar que as pessoas com deficiência intelectual têm, de facto, este déficit cognitivo que não lhes permite ter uma visão do mundo e um acesso à informação e compreensão do mundo igual a outras pessoas. Portanto, é por isso que muitas das vezes eles dependem essencialmente dos seus representantes, e é
Doutora,
este.
eu vou ter que
deixando-vos de qualquer forma, vou dar-vos a palavra de mais uns segundos para se despedirem naturalmente, mas deixando-vos desde já o repto em nome de todos os grupos parlamentares, que se considerarem que alguma nota que era fundamental e importante fazer chegar, que nos enviassem por mail para o grupo de trabalho e eu farei através dos serviços distribuir a todos os grupos parlamentares. Portanto, qualquer coisa que achem que devia ter sido dita e ficou por dizer, solicitava-vos que tivesse o obsequio de fazer chegar e eu naturalmente mandarei distribuir por todos os grupos parlamentares.
Bom, naturalmente, sim, resta-nos agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem e garantir que, de facto, faremos chegar um documento com as nossas preocupações, com as que resultarem das questões que nos colocaram e, portanto, teremos, enfim, todo o interesse em partilhá-las convosco e, portanto, para tentar o seguimento de entender. Muito obrigado pela vossa atenção e pela oportunidade.
Obrigada a nós, muito obrigada por terem aceito o convite para estar presentes e também pelas tais informações complementares que irão fazer chegar naturalmente e que isso permitirá o melhor desenvolvimento da ação dos diversos grupos parlamentares. Portanto, esta audição está terminada, não havendo nada a tratar sobre nos outros assuntos. Alguém pretende inscrever algum assunto? Então daríamos por terminada esta sessão. Muito obrigada a todos.